Dois dedos de conversa.
Entre os dias 29 de abril e 2 de maio, Lisboa vai receber o maior evento mundial de karaté, trazendo ao Altice Arena, ao Parque das Nações, os principais karatecas, não sei se é assim que se diz, nacionais e mundiais. Para ficarmos a saber tudo sobre este evento, convidamos Carlos Silva, ele é presidente da Federação Nacional de Karaté. Seja bem-vindo à nossa rádio.
Muito obrigado, sim senhora.
É karatecas que
diga
se diz.
Coisas. É sim senhora, é karatecas, é.
E diga uma coisa, disse vou jogar karaté, vou praticar, como é que se diz?
Não, eu vou praticar karaté, pratica-se karaté.
Muito bem.
Sim senhora, é isso mesmo.
Bom, para já, para quem não sabe, o que é o karaté?
Bom, o karaté é para alguns uma arte marcial, ok? Uhum. E que se transformou numa modalidade, num desporto, que tem a vertente tradicional, arte marcial, e a vertente desportiva. Uhum. A vertente desportiva é aquilo que nós vamos realizar numa Altice Arena. Pronto, é a vertente desportiva, que é regulamentada e obedece a requisitos e normas que têm que se cumprir. Tem árbitros e que se consegue fazer uma competição.
Sim.
Já lá
vamos ao Altice Arena, para já vamos tentar perceber este fenómeno em Portugal. Bom, diga-me para já quais são as funções da Federação Portuguesa de Karaté. O que é que faz concretamente?
Então a Federação regulamenta todo o karaté a nível nacional, continente e ilhas. Uhum. E promove e tem uma das funções é promover o karaté. Uhum. Enquanto modalidade.
Uhum. Quantos praticantes federados existem em Portugal?
Nós temos cerca de 14 mil praticantes federados em Portugal, mas estima-se que num estudo do sociólogo efetuado há pouco tempo, temos 40 mil praticantes. Uhum. Praticantes, não são federados. Uhum. Okay?
Quais são as vantagens de se estar federado? Porque se diz que há uma disparidade entre os que estão federados e os que praticam, quais são as vantagens de estar federado?
Pronto, as vantagens não são muitas atualmente. Num próximo mandato que eu irei me candidatar, e é evidente que vamos ter agora aqui uma vertente que temos que trabalhar, porque isto é uma história do karaté nacional que tem que ser mudada devagarinho, que é para não haver rupturas nem guerras internas. Onde eu estava a querer dizer, e na bocada existe a parte desportiva, que é onde a Federação regulamenta e promove. Uhum. A parte desportiva, que é apoiada pelo Estado português, não é? Através do contrato de programa. E depois temos a outra parte, que é a parte marcial, que é normalmente promovida pelas associações de estilo de karaté. E a Federação quer entrar neste momento, eu tenho tudo regulamentado para podermos entrar nesta parte tradicional, que é aquela parte onde pessoas como eu, com 52 anos, vão fazer a prática do karaté. Uhum. Vestem o kimono, saem do seu local de trabalho, vestem o kimono e fazem o karaté como desporto, como hobby e como karaté wellness. Pronto, é um karaté saúde. Que nós pretendemos fazer isto, para além de faz bem física e mentalmente.
Uhum. Bom, eu sei que nesta altura já deve até estar no Altice, não é? Está no Altice agora, não?
Fisicamente. Estou no Altice.
Bom, explique-me lá, então está a preparar um grande evento em Portugal. Que evento é este?
Bom, chama-se Premier League. É uma liga de karaté que há a nível mundial, onde
Carlos perdeu.
Está-me a ouvir?
Sim, está-me
a ouvir?
Agora sim.
Eu deixei de ouvir.
Dizia, pronto, está a preparar a grande liga mundial, e a pergunta é, género Liga dos Campeões? Isto é a Liga dos Campeões do Karaté em Portugal?
É sim, senhor. Pronto, é uma liga onde todos os campeões vão estar cá. Ou ainda mais, por exemplo, uma seleção nacional é composta por um selecionado de uma categoria de peso. Ok? É composto por um selecionado. Neste caso, a Premier League pode ser composta pela primeira linha do país, a segunda linha e a terceira linha. Podem se inscrever as pessoas que entenderem, desde que estejam no ranking mundial. Por exemplo, temos aqui, vamos ter todos os grandes, por exemplo, Itália, pode ter dois grandes competidores em menos de 35 quilos, por exemplo, e pode inscrever os dois. Num campeonato da Europa ou num campeonato do mundo, só poderia inscrever um. Logo vamos ter aqui mesmo a melhor qualidade sempre aqui em Portugal.
Diga uma coisa, para ver se eu entendo. Há primeira divisão, segunda divisão e terceira divisão no karaté?
Não. Não há primeira divisão. Existe um ranking em que as pessoas que ganham mais acumulam pontos. Então temos o ranking dos primeiros 100, o ranking dos 200 e o ranking dos 300. E neste caso vão estar em Portugal face à pandemia, porque se não fosse a pandemia era só o ranking dos 100 primeiros. Vamos ter aqui o ranking dos 200 primeiros.
Diga uma coisa, neste ranking, quais são os países que lideram? Quem é que dá cartas no mundo?
Olha, é assim, se me perguntasse aqui há uns 5, 6 anos atrás, havia determinados países que davam cartas no mundo. Neste momento é muito distribuído. Para que tenha uma noção, por exemplo, Portugal nos últimos 4, 5 anos teve três campeões da Europa. Coisa que impensável, que desde há 50 anos que não acontecia. Ou seja, nunca aconteceu na vida. Pronto. O que é que acontece? Está muito dividido agora porque as pessoas já começam a apostar um bocadinho mais no karaté e nesta modalidade em termos desportivos. E temos os campeões da Europa, por exemplo, são muito divididos pelos países, mas é evidente que há países mais fortes que outros. Epá, e estamos a falar, no caso da nossa vizinha Espanha, França, temos aqui um país que é o Azerbaijão, a Turquia, são países que... Estão dando cartas nesta matéria e estão com uma boa tradição nessa matéria. Só que vamos ter campeões, vamos tendo campeões do Brasil, da Colômbia, do Peru, do Chile, vamos tendo campeões do Japão, por exemplo, temos bastantes. Por isso está muito dividido. É evidente que o continente asiático basicamente é só o Japão, mas a China está a entrar agora pelo caminho e tem excelentes karatecas e excelentes competidores. E está muito dividido, mas há uns países que lideram, até porque o investimento é maior.
Diga uma coisa, isto do ponto de vista do orçamento é um desporto barato, não é? Não é muito caro, não é?
Não, na ponto de vista do orçamento pessoal, pode ser um desporto barato, ok? Quando estamos a falar da parte tradicional, é comprar o kimono e vamos treinar, é descalço, mas na parte competitiva já é diferente. Já temos que ter proteções de pés, proteções de canela, proteções de boca, proteções de coquilha, proteções de mãos e temos que ter sempre em dobro, ok? Temos que ter sempre em dobro. E não se tornando um desporto em dobro, porque é assim, o competidor, quando entra para uma competição, pode ser vermelho ou azul, ok? O vermelho não significa a graduação dele, significa que é vermelho ou azul. E aquilo é uma pool. O primeiro é vermelho e o segundo é o azul. Pronto, é só isso, é só para distinguir os dois competidores. E eles têm que ter sempre as duas cores, porque podem ser vermelho ou azul. Pronto, então, relativamente ao desporto de competição, já não é nada barato. Depois, se eles forem por qualquer motivo, a qualquer lado, pelo clube, é tudo pago à conta deles. Logo, não se torna um desporto barato. Para a federação, também não é. Em termos de orçamento, em termos financeiros para a federação, é um desporto extremamente caro. Porquê? Porque neste momento eu estou aqui no Altice e estou a olhar para os tatamis onde vai decorrer o espetáculo a partir da manhã. Só num tatami temos 11 árbitros. Fora aqueles que vão estar no video review. Sim. A gente aqui não é VAR, é video review, e vão estar mais 3 árbitros no video review. Ou seja, eu tenho 4 tatamis em que, em simultaneamente, vão estar pelo menos 44 árbitros a arbitrar ou a ajuizar, como queira chamar.
Muito bem.
Pronto, o que é que acontece? Acontece que esta despesa de arbitragem é muito grande.
São portugueses, okay? Os árbitros?
Não, são árbitros mundiais. Temos um árbitro mundial e um juiz mundial aqui. E temos 7 árbitros europeus.
Muito bem.
Ok? Vão estar presentes em cada tatame, conforme o presidente do Conselho de Arbitragem Mundial assim o entender.
Vamos lá olhar para a modalidade em Portugal. Como é o perfil dos atletas de karaté?
O perfil dos atletas de karaté normalmente são assertivos, ou sim ou não. Ok? Normalmente a minha. Sabe que eu também sou karateca e não pode haver ninhos. Ou sim ou não. Ou saio e contra-ataco ou ataco. Pronto, aqui não há momentos nisso. Se um momento ninho é sempre um momento de mau para o karateca, porque é um momento de que estamos predispostos a levar. Ou estamos distraídos. Logo, o perfil do karateka é sempre um perfil assertivo, muito focado, muito atento e eclético. Ou seja, não há pessoas gordas em termos de massa gordurosa muito acentuada no karaté. São pessoas com. Não têm os músculos bem definidos. Mas não são gordos, normalmente são magrinhos e podem ser pesados na mesma, ok? Mas normalmente não são. São pessoas, as guias, e são pessoas de fácil movimentação.
Uhum. Como é que é o mais ou menos um treino? O treino, que género de... É mais cardiovascular, é mais técnico, é como?
Epá, depende do planeamento desportivo onde o atleta está na sua época desportiva. Por exemplo, neste momento temos os atletas portugueses que vão participar. Um treino nestas duas últimas semanas não é físico, é mais tático e estratégico. Ou seja, o que é que vamos fazer aqui se encontrarmos um computador com estas características? Então temos que aplicar a estratégia para fazer o contra. Pronto, depende do tempo ou da época desportiva onde eles estão situados.
Muito bem. Sei que os atletas vão passando por vários níveis até chegar ao topo, não é? Ao topo do topo. Quantos anos pode demorar uma formação?
Estamos a falar de graduações, verdade?
Pois, sim.
É isso?
Sim. Começa-se pelo branco, não é? Por aí fora, não é?
É, pronto, atenção, na competição desportiva não se liga muito a graduações, está bem? Okay. Porque existe atletas que não têm graduação muito elevada e são muito bons a competir, mas falta a parte tradicional. É onde entra a parte tradicional, é exato nas graduações. Um atleta, minimamente, que para chegar a cinto preto, pelo menos... numa média são 6, 7 anos, 8 anos, pronto, ok?
Sim.
Pronto, porque se a gente formos pelo que se pratica em Portugal e por aquilo que se faz, estamos a falar branco, amarelo, laranja, verde, azul, vermelho, castanho, ou seja, no mínimo são 7 anos. São 7 anos, 1 ano em cada cinto. Pronto, é mais ou menos isto.
O senhor pode chumbar?
Claro, se não souber o mínimo para fazer o exame de graduação, pode chumbar.
Qual é o cinturão do Carlos?
Eu sou o quinto dan, dentro do preto existe várias graduações. Na minha escola de prática, eu chego ao quinto dan, não faço mais, ok? Eu cheguei ao topo, mas existe oitavos dans e nonos dans, o topo deles, continuam sempre a subir à medida que vão sabendo. Na minha escola é sempre só até o quinto dan, é uma homenagem ao mestre Funakoshi, que foi aquele que trouxe o karaté para o Japão, vindo de Okinawa, em que ele faleceu com o quinto dan e, por respeito, tradicionalmente a nossa escola só vai até o quinto dan.
Uhum. Há quantos anos é cada nisto?
Dos meus 10 anos, eu tenho 52, faça-lhe a conta.
Muito bem.
Exatamente.
Diga uma coisa, porquê é que nunca tivemos um grande atleta mundial?
Porquê que, desculpa?
Porquê é que nunca tivemos um grande atleta mundial?
Porque Portugal tradicionalmente sempre foi um país de grandes disputas entre nós próprios aqui dentro. Também o fraco apoio que o Estado teve sempre para a modalidade de karaté, porque era sempre considerado um desporto de arruaceiros. Pronto, o que estamos a fazer um trabalho nestes últimos anos identificar e dar conhecimento mesmo à tutela de que isto não é arruaceiros, é um desporto que fomenta o caráter do ser humano e é um desporto que é assertivo, em que promove a sociedade no bom sentido, no sentido cívico, das pessoas serem mais cívicas perante umas para as outras, porque o desporto tem muitos valores e os últimos anos, e talvez face àquilo que faz, que é os mídia, está muito mais como é que eu dizer, está muito mais conhecido e está muito mais aberto, e as pessoas agora já veem o karaté como um escape, uma escola de vida para colocarem os seus filhos a serem mais, a darem valor a determinados valores que não dão a jogar à bola, por exemplo. É só isso. Eu vou-lhe dar um exemplo.
Perdeu outra vez? Carlos, alô, Carlos.
Está-me a ouvir?
Sim, diga rápido.
Estou, caiu. Pronto, num campeonato do mundo que eu tive o prazer de estar em Paris, estavam 13 mil pessoas na banca da bancada. Duas pessoas no tatame, não só havia um único ruído. Não se passa isto em nenhuma das modalidades. E mais, se por qualquer motivo alguém chamar algum nome da bancada, o árbitro central pode apontar para a bancada e pode penalizar o competidor. São valores que não se vê em várias desportos que existem.
Sim. Bom, aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras. Vou-lhe dar duas possibilidades. Sim. Das duas escolhe uma delas, inventa uma terceira ou então não responde. Vamos a isso?
Vamos embora.
Cinto branco ou preto?
Branco.
Num ginásio a treinar ou no escritório da federação?
No ginásio a treinar, claro.
Pontapé ou soco?
Pontapé.
Descalço ou com meias?
Descalço, sempre.
Ipon. Os chineses ou os japoneses?
Japoneses.
Ganhar ou competir?
Competir.
Em Lisboa ou em Okinawa?
Em Lisboa, no meu país.
Costa ou rio?
Recuso-me.
Ping ou pong?
Os dois.
Carlos, para terminarmos a nossa conversa, conte-me lá, a que horas começa a festa hoje?
Não, a festa não começa hoje. A festa começa amanhã às 9 da manhã, dia 30, e finaliza no dia 2, em que as finais no dia 2 são entre as 15 horas da tarde e as 18h30.
Muito bem. Carlos Silva, presidente da Federação Portuguesa de Karatê, muito obrigado pela sua passagem pela tarde da RDP Internacional. Vá dando notícias, sem precisar de promoção dos seus eventos, teremos todo o prazer em promovê-lo. Muito obrigado, boa tarde.
Muito obrigado, boa tarde, obrigado.